Estamos de volta, ouvintes. Eu já cumprimento, na ponta da linha, o diretor de comunicação da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, Herbert Teixeira. Herbert Teixeira, bom dia. Alô, Herbert, você me ouve? Opa, parece que o Herbert aqui, a gente está com um probleminha. Herbert, você me escuta? Opa, parece que... acho que a gente está com algum probleminha aqui no contato com o Herbert. A Natália vai tentar retomar aqui o contato com ele. Vamos ver se ela consegue retomar o contato. E, enquanto isso, eu vou lendo um recado aqui. Ó. O Pedro Miguel, o nosso ouvinte da Tijuca, diz: um bom dia a toda a comunidade Faixa Livre. A análise do Roberto Amaral é precisa. Indago, reconhecendo como fato que, no presente, a sociedade brasileira conservadora, o favoritismo de Lula não é exatamente por ele ser um conciliador centrista. Sem toda razão, né, o Pedro? Infelizmente, parece que é isso que está colocado. Esse caráter aí de centrista do ex-presidente Lula tem colocado aí ele na frente das pesquisas de opinião. Agora, parece que nós já retomamos aqui o contato. Herbert, você me ouve? Ah, maravilha, que bom. Herbert, eu quero te agradecer demais por você conversar aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez, Herbert. Agora, nesses últimos tempos, se há uma coisa que nós podemos contar como certa no nosso país, Herbert, é o aumento do preço dos combustíveis. Graças a essa política de preços deletéria adotada pela direção entreguista da Petrobras. E esse ano, em menos de 15 dias, já houve um reajuste no valor das bombas. Como é que vocês da EPET, Herbert, têm observado esses constantes aumentos dos combustíveis em um país autossuficiente na produção de petróleo?
Olha, a EPET sempre defende, né, que essa é uma decisão política, tá bom, do governo federal que impõe.
Perdemos. Parece que a ligação está muito baixa, a gente não consegue ouvir. Herbert, você me escuta? Temos algum probleminha aí na comunicação. Eu vou pedir aqui para a Natália tentar retomar a ligação com o Herbert. E eu vou, enquanto isso, continuar lendo aqui, continuar fazendo a leitura dos muitos recados que eu tenho em mãos. O DJ From Bellow, pelo YouTube. Brizola faz falta demais na política brasileira. Você tem toda a razão, o DJ From Bellow. O Brizola aí é uma figura que deixa muitas saudades aqui na nossa política. Ele completaria o seu centenário no próximo dia 22, no próximo sábado. Inclusive, a gente vai fazer uma entrevista especial hoje, mais uma entrevista especial dessa série que nós temos feito. Hoje vamos conversar com o presidente do PDT, o Carlos Lupe, mas sem dúvida que o Brizola faz muita falta. E a Marilda da Silva Ribeiro também comenta justamente nesse sentido. Brizola se foi e sempre será um verdadeiro governador. Muita razão nesse seu comentário, Marilda. O Brizola aqui por duas vezes governou aqui o estado do Rio de Janeiro, você tem toda a razão. Ó. Agora, o Leonel Brizola Neto, que conversou conosco ontem no programa, ele diz também o seguinte pelo YouTube: para que serve teto de gastos se o povo está morrendo de fome? Para que serve isso? Tem toda a razão, né, o Leonel. Esse teto de gastos é um grande erro que a esquerda acabou aceitando aí, tendo que engolir esse teto de gastos que os ultraliberais colocaram lá em 2016. Infelizmente, essa é que é a verdade. Eu te agradeço demais o recado, Leonel. Agora, o Herbert Teixeira parece que está na linha. Agora, você me ouve, Herbert?
Eu te escuto. E você? Tá
bem? Agora sim.
Tudo bem?
Agora sim. A ligação agora melhorou bastante. Eu te agradeço demais, Herbert. Então, por favor, você falava aí a respeito dessa política de preço da Petrobras, né, Herbert?
Isso. O que a EPET sempre defendeu e demonstra aí é que essa é uma política governamental, é uma política que vem do governo federal para os dirigentes da Petrobras e é uma política ideológica, tá bom? Bom, o que isso significa? Esse preço de paridade de importação, ele faz com que os preços sejam o mais alto possível para o consumidor e também toda a volatilidade dos preços internacionais é repassado imediatamente para os consumidores. Por isso que hoje a gente vê essa grande variações de preços nas bombas para o consumidor. Então, é uma política que pode ser revertida e que está se tornando cada vez mais difícil essa reversão devido aos desinvestimentos que a Petrobras tem fazendo, tá bom?
Então,
é uma política governamental.
Não tenha dúvida. E isso está muito claro para a gente já há muito tempo aqui no nosso país agora. Qual é o cenário que vocês, da EPET, prevêem para a Petrobras esse ano de 2022, Herbert, onde nós teremos eleições presidenciais? com essas declarações aí que o presidente Jair Bolsonaro tem dado, dizendo que só não se livra da Petrobras porque ele não pode. O problema é que ele já está se livrando da estatal de maneira fatiada na Herbert, vendendo aos poucos a nossa maior empresa. Quais as perspectivas para esse ano, Herbert?
As perspectivas, com as decisões do STF sobre as possibilidades de venda de ativos, vai ser tentativas constantes de vendas ao longo do ano. Eles tentarão acelerar as vendas de refinaria. Eles vão vender agora a participação da Petrobras na petroquímica. Então, as perspectivas desse ano é uma perspectiva de aceleração das vendas desses ativos e, consequentemente, uma desestruturação cada vez mais acelerada da Petrobras. E isso precisa de um movimento político do Congresso Nacional e da população, da sociedade. É uma discussão que tem que ser tema fundamental dos candidatos a presidente para verificar como que esses candidatos pensam no futuro. Alguns deles, né, como o Moro e o Bolsonaro, já têm, e o Dória, né, já têm políticas claras sobre que eles continuarão essa política, independente de se seja Bolsonaro, Moro ou Dória.
Pois é, Herbert, parece que esse é um quadro que está muito claro para todos nós. Agora, vocês da EPET pensam em abrir diálogo com os candidatos aí à presidência da República para questionar quais são as intenções deles em relação à Petrobras, à soberania nacional, Herbert? Há essa intenção de vocês da EPET entrarem em contato, procurarem as campanhas para dialogar a respeito disso?
Olha, durante todas as eleições, a EPET sempre procurou os candidatos e sempre, em conjunto com o Clube de Engenharia, abriu o debate no Rio de Janeiro e sempre, em todas as candidaturas, não é, é independente, tá? Mas sempre enviamos laudos, dossiês, relatórios para todos os candidatos. Sempre fizemos isso e sempre abrimos esse debate porque consideramos que a energia é fundamental para o desenvolvimento econômico, que energia é fundamental para o desenvolvimento industrial e é fundamental para o desenvolvimento humano dos povos brasileiros. Então, ele tem que ser tema político, debate político de todo candidato a presidente. E nós não furtamos desse debate. Esse ano tentaremos, com certeza, junto com o Clube de Engenharia, levar os candidatos e debater a política energética e a política industrial desse país. Tentaremos como tentamos todas as vezes, em todas as eleições, com todos os candidatos.
Pois é, mas é o que a gente minimamente espera, que todas as empresas do campo de energia tentem esse diálogo aí com as candidaturas. Agora, eu queria voltar, o Herbert, a um tema que a gente chegou a abordar agora há pouco, que é justamente essa política de preço de paridade de importação. Os governadores dos estados aí que haviam congelado a cobrança do ICMS sobre um valor específico dos combustíveis, eles acabaram voltando atrás e revogando esse congelamento nesse início de semana. Eles perceberam aí que não houve qualquer tipo de interesse da direção da Petrobras em reduzir o preço dos derivados de petróleo. Como é que essa volta do ICMS ao seu cálculo normal afeta o preço dos combustíveis? E vocês acham que essa atitude dos governadores diante da inação da diretoria da Petrobras em rever a política de preço, ela é correta?
Olha só, na verdade, a nossa avaliação é a seguinte: depois que ocorreu a venda da DR, tá bom? A Petrobras não consegue mais uma política de redução de preço ao consumidor. Por quê? Porque hoje a Petrobras não tem mais distribuição. Sem a DR integrada à Petrobras, não existe mais competitividade no mercado. Consequentemente, toda redução de preço da Petrobras ou redução de impostos governamentais, as distribuidoras se apropriarão dessa redução e aumentarão sua margem de lucro, mantendo sempre os preços no máximo preço previsto. Então, o que ocorreu? Antigamente, a Petrobras tinha uma política de preço de paridade internacional, só que essa paridade não era a paridade do preço de importação, era uma média ponderada. A Petrobras produzia, por exemplo, 80% dos combustíveis e importava 20%. Como a margem do refino é muito baixa quando é integrada, a Petrobras vendia na refinaria um preço de paridade de exportação e importava 20% com preço de paridade de importação e fazia uma média ponderada e vendia com isonomia de fornecimento para todas as distribuidoras. Assim, se conseguia um preço na bomba. A BR tinha um papel fundamental nessa regulação de preço. Qual era? A BR sempre teve muita eficiência. Então, o custo da BR era muito baixo. Então, a BR conseguia colocar o preço ao consumidor com lucro abaixo do preço de importação. E isso regulava o mercado e fazia uma espécie de regulação da margem de lucro das distribuidoras e fazia também com que a volatilidade dos preços internacionais fossem reduzidas para o consumidor. Com a venda da BR, ocorreu que a Petrobras perdeu esse braço. Então, tanto a Petrobras baixar o preço quanto qualquer governador baixar os impostos não implicará na redução dos preços para o consumidor.
Esse processo de desfazimento aí da Petrobras tá muito claro que é o que tem colocado todos esses problemas para a nossa população, esse aumento dos preços dos combustíveis. Eu acho que você tem toda a razão nesse seu comentário, o Hermert. Agora, como é que vocês avaliam, o Hermert, vocês da EPET, essa possibilidade de greve dos servidores públicos por conta desses privilégios aí que o Bolsonaro quer conceder aí aos policiais, oferecendo reajuste apenas a essa categoria? Hoje, inclusive, haverá uma paralisação no serviço público em protesto. A EPET apoia esse tipo de ato? Vocês defendem uma greve no funcionalismo federal contra esse governo?
Olha, o que a gente defende é que as associações, os sindicatos, defendam os direitos dos trabalhadores. Tudo o que é direito do trabalhador e a isonomia de tratamento, principalmente dos funcionários públicos, que são muito eficientes, não existe um funcionário público mais eficiente que o outro. A saúde, a educação, todos eles são fundamentais, a pandemia mostrou isso. Então, quando se ocorre uma discriminação, tá, política, para apoiar um grupo político que apoia o Bolsonaro, ela tem que ser contra, tá bom? Então, cabe aos sindicatos reivindicar, mostrar força, e isso vale para tudo, vale para a Petrobras também, cabe aos sindicatos petroleiros mostrar força, ser contra esse desmantelamento da Petrobras, e é função do sindicato a busca, não só pelas relações trabalhistas, mas também para a preservação de uma política de desenvolvimento desse país. Os funcionários públicos são fundamentais, são importantes para que o funcionalismo, né, todas essas relações que o governo possa dar à população, então eles têm que ser valorizados de forma igual. Um policial não é melhor do que um médico, do que um professor, do que um cara da Receita Federal. Então nós apoiamos, sim, qualquer tipo de movimento contra a discriminação e que seja de um ato político também.
Isso está muito claro, né? Porque parece que de fato há sim uma discriminação em relação aos servidores públicos do nosso país. Isso é extremamente grave e a gente apoia também essa greve do serviço público, essa paralisação de hoje, que eles vão até, inclusive, dialogar nos próximos dias a respeito da possibilidade de se colocarem em uma greve nacional. É o que a gente espera. Agora, eu queria encerrar, Herbert, aqui o nosso papo, te questionando a respeito das eleições aí para a escolha de um nome para o Conselho de Administração da Petrobras. Vocês já repetem aí, estão de olho nesse processo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa eleição e sobre a importância de se escolher um membro que defenda uma Petrobras soberana no nosso país. Por favor, Herbert.
Isso é extremamente importante. O posicionamento dos petroleiros é extremamente importante. Por quê? Porque, na verdade, essa política e a gestão atual da Petrobras e a gestão do Conselho de Administração é ideológica, tá bom? Elas estão com essa gestão de desinvestimento, de enfraquecimento e desmantelamento da Petrobras. O representante dos empregados no Conselho de Administração, ele tem uma função fundamental. Qual é? Primeiro, se opor. Segundo, registrar Terceiro, mostrar para os outros membros do Conselho que essas decisões são ideológicas e logo são ilegais, e que eles serão responsabilizados para isso. E por último, tem que se registrar isso em atas, tá bom? Que vai ser mandado depois pela CVM e para o TCU e para todos os órgãos de controle da estatal. Com isso, depois, a gente pode entrar na justiça para tentar uma reversibilidade disso ou aí mostrar a ilegalidade dessas decisões ideológicas. O representante dos empregados é fundamental, tá bom? E, para que isso ocorra, é preciso que os petroleiros votem corretamente num representante que vai se opor a isso. E a EPET, ela apoia a Rosângela Busanelli, que é mil, né? Vote mil, por favor. Por quê? Porque ela está fazendo esse tipo de trabalho. E esse tipo de trabalho é fundamental. Esse ano vai ter venda da Braskem, venda de refinaria, mudança de ativos da Transpetro, vai ter uma série de ataque à logística da Petrobras. E precisamos de um representante do Conselho que se oponha a isso e que registre tudo e que mostre que essas decisões são ideológicas. É uma péssima gestão que está ocorrendo na Petrobras.
Eu acho que esse ano é fundamental para os interesses da Petrobras no nosso país, né? É ano de eleições presidenciais em que o Bolsonaro vai tentar de tudo aí para buscar a renovação do seu mandato. É fundamental a escolha de um representante no Conselho de Administração que defenda os interesses da Petrobras, né, Herbert?
Exatamente. E mesmo os outros candidatos estão se posicionando, né? Na entrevista do Pastore, ele deixou bem claro que no projeto do Moro haverá uma continuidade idêntica ao que o Bolsonaro está fazendo. E o Dória já declarou que vai privatizar a Petrobras. Então, mais uma vez, é um posicionamento da sociedade. Vocês querem isso ou vocês querem um outro tipo de desenvolvimento? Ou vocês querem uma política de industrialização, uma política energética que fortaleça essa política de industrialização? Ou essas são as escolhas. Ou você quer um governo liberal que acredite que o mercado regula. Está à prova, o combustível está no máximo preço pelo mercado.
Tenha dúvida, pelos interesses desses acionistas aí da Petrobras, que são privilegiados num momento em que a população brasileira passa por uma das maiores crises da sua história, né, Herbert?
É uma crise sem precedentes, tá? É uma crise, e o que eu destaco é uma crise ideológica, é uma crise de posicionamento, porque ou você vota ideologicamente, ou você concorda com esse liberalismo cruel, que não é verdadeiro, que é só de mídia, para que a acumulação da riqueza e empobrecimento da população.
Não tenha dúvida. Herbert, eu quero demais te agradecer por esse papo que você teve aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar aí um ótimo dia de trabalho. E em breve a gente volta a conversar aqui no Faixa Livre a respeito dessas questões importantíssimas que dizem respeito à nossa Petrobras. Muito obrigado, Herbert.
Eu que agradeço a possibilidade de falar e aos ouvintes pela paciência sou fã do Faixa Livre.
Muito obrigado pelas palavras e pelo bate-papo. Um abraço para você, Herbert.
Muito obrigado.
Conversamos aqui com o diretor de comunicação da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, Herbert Teixeira. E antes da gente ir para o nosso próximo intervalo, eu preciso falar aqui a respeito desse ato que nós teremos hoje dos servidores públicos, nesse Dia Nacional de Mobilização do Serviço Público, exigindo reajuste ao governo Jair Bolsonaro. O Bolsonaro que só quer entregar, aí, quer dar reajuste para os policiais federais do nosso país. E os servidores vão se unir hoje, liderados pelo FONASEF, o Fórum Nacional das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, e também pelo FONACAT, que é o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado. Esses atos vão acontecer por todo o Brasil, mas o ato principal vai se dar lá em Brasília, a partir das 10 da manhã, em frente ao Banco Central. E também depois, às 14 horas, um ato que será feito em frente à sede do Ministério da Economia lá em Brasília. Aqui no Rio de Janeiro nós também teremos atos. Então, eu quero mais uma vez registrar essa importante mobilização do serviço público contra essa gestão do Jair Bolsonaro e pelo reajuste ao serviço público. Parece que há mais de 5 anos que os servidores não têm uma recomposição salarial no nosso país. É uma situação gravíssima. Então, mais uma vez, um ato hoje, dia 18 de janeiro, por conta dessas decisões aí deletérias do governo Jair Bolsonaro. Nós estamos aqui juntos dos servidores públicos na defesa dessa isonomia para o serviço público que o Bolsonaro tenta atacar. Então agora eu vou para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.